Salve, salve, galera! Está começando mais um TrinetCast! E, galera, hoje é o TrinetCast Esportes! Aí vocês devem estar se perguntando, o que aconteceu? Hoje não deveria ser o TrinetCast Brasileirão? Pera aí, que eu já vou explicar isso com calma, mas deixa eu apresentar primeiramente a bancada. E antes eu tenho que me apresentar, né? Porque eu também não me apresento nunca. Galera, eu sou o Fernandes e sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui comigo. E hoje eu tenho a presença dele aqui de novo, do Albuquerque, que ficou de fora do último, que teve problemas pessoais para resolver e não pôde participar.
Fala, galera, aqui é o Albuquerque. A gente vai falar disso mais tarde, mas eu quero saber onde tá o dinheiro que o City sonegou.
E também hoje temos a presença de um dos nossos... Cara, esse cara aqui que tá participando hoje, ele estudou com a gente, ele estudou comigo no primário, estudou comigo no ensino médio... Então ele tem grandes histórias pra contar aqui pra gente. É o Guilherme.
Fala galera, tudo bem com vocês aí? Pô, tem muita história mesmo, cara. Isso aí a gente vai contar hoje, então vai ficar bom, hein?
Bom, galera, antes de começar, vamos explicar aqui o motivo da mudança do nome do programa, que era o programa se chamava TrinetCast Brasileirão, só que a gente decidiu mudar. Quer explicar o porquê, Gabriel?
Então, na verdade, é porque a gente tá querendo... transformar esse quadro aqui num quadro mais aberto, né? Pra não ficar muito preso só no Brasileirão, porque nem sempre o Brasileirão vai estar muito agitado, não vai ter uma coisa boa acontecendo no futebol.
E aí vai ter semana que não vai ter o Brasileirão, né?
É, verdade, também tem isso aí que vai acontecer, né? Quando o Brasileirão der uma pausa também, a gente vai ter que comentar sobre outras coisas, então é isso aí.
É, e por isso a gente decidiu mudar, entendeu? A gente vai ser agora TrinetCast Esportes. Pra quem tá vendo lá, até no próprio Spotify aí, já deve ter visto que o nome do programa lá tá TrinetCast Sport, inclusive o primeiro episódio, sendo que a gente falou que era TrinetCast Brasileirão, então a gente entrou num colapso aí, tá meio viagem, né? Mas faz parte. E também antes de começar o programa de hoje, a gente tem umas notícias maneirinhas pra contar. A gente agora tem... Você não vai acreditar, Gabriel. E você também não, Guilherme. A gente tá com ouvintes... internacionais.
Não acredito.
É, meu irmão, o negócio tá bom mesmo.
Ouvintes internacionais diretamente da Bolívia, mais precisamente departamento de Cochabamba.
E rapaz, Cochabamba, vale.
É, isso aí, a gente tá com ouvintes internacionais agora, isso aí é uma notícia muito boa. A gente tá com bastante ouvintes do Spotify e também temos agora ouvintes também direto do iTunes, que também são os competidores aí do Spotify. Mas outra notícia que a gente tinha pra contar hoje é o que mesmo, Gabriel?
Não, lembrar a galera também de ouvir no nosso canal, quem não tiver aí nem opção de ouvir no iTunes, no Spotify, nosso canal não, no nosso site, né? Que a gente
Exatamente.
Tá upando lá no nosso site.
É, a gente tá upando lá no nosso site também, dá pra vocês escutarem por lá. Pra quem não tem nem Spotify, nem Apple Podcast, você pode escutar diretamente pelo site. Já que você falou no canal, tem a notícia também do canal, que o canal está chegando a 100 inscritos. A gente nem começou a postar vídeo, hein? E já tá batendo quase 100 inscritos. E a notícia é que a ideia já é pra começar o canal mais ou menos em julho. Já começamos as produções, então tá tudo bem encaminhado pra começar em julho, certo?
É isso aí, já estamos fazendo os roteiros e se tudo der certo em junho e julho, mais ou menos, a gente começa a liberar os vídeos aí pra vocês.
Aí quando chega lá, contra nós, com os hábitos tudo cagado.
Então vamos começar a falar agora dessa última rodada do Brasileirão. Que não foi uma das melhores rodadas, mas teve polêmica. E não foi pouca, não, cara. Teve polêmica ocasionada por uma grande emissora. Né? Uma grande emissora ocasionou um grande problema aí que gerou muita treta, mas a gente vai falar isso ao longo do programa. Vamos começar falando do jogo entre Fluminense e Botafogo, grande clássico carioca aí. Mas é isso aí, o jogo foi bastante equilibrado, né, gente? E é muito bom também a gente poder ver o nosso querido Pedro voltando a jogar bem, né, cara?
É um cara que eu acho que é o futuro da seleção brasileira, não tem dúvida. Eu acho que é um jogador aí que surgiu há pouco tempo e desenvolveu um futebol que tava difícil a gente ver no Camisa 9 aí no Brasileirão.
Exatamente, e ele teve chance de fazer o gol. Ele participou de um dos gols do Fluminense, só que o gol que foi anulado, né, pelo VAR. O VAR... Também demorou um tempão lá pra poder anular
O VAR sendo VAR, né?
O VAR sendo VAR. Mas o gol do Botafogo, um problemaço. E a gente vai falar sobre isso no outro jogo que aconteceu também. Mas aí o gol do Botafogo foi pelo Alex Santana. Ele que gosta de fazer gol no Fluminense, né, cara? Ele tem prazer.
Esse cara aí, quando pega o Fluminense na frente, parece até que é uma vontadezinha a mais, né? Toda hora.
Todo jogo ele gosta de meter um golzinho no Fluminense. E também teve o jogo do Corinthians contra o Grêmio. o jogo na Arena Corinthians. E apesar de ter sido um jogo 0-0, não foi um jogo tão ruim assim não, entendeu? Foi um jogo relativamente bom. O Corinthians logo no teve um contra-ataque do Corinthians lá pro... O primeiro tempo em si não foi um primeiro tempo muito bom. O contra-ataque foi mais ou menos uns 35 minutos. E o teve uma linda defesa do Paulo Vitor. Diga aí.
O Paulo Vitor tá um cara também que depois que saiu do Flamengo achou uma posição boa no Grêmio também, né?
Sim, fico com certeza. Fico feliz
por ele, porque ele é um cara que...
Sempre agarrou bem.
Sempre mostrou
seu valor. Ele teve um início bom no Flamengo, aí depois decaiu de rendimento, mas depois que saiu, acho que ele retomou, assim, o que ele era antes, sabe?
É, o que eu acho que o Paulo Vitor precisava era o que ele tá tendo no Grêmio, é a sequência de jogos, entendeu? Mas era uma sequência sem aquela parada da pressão do goleiro, porque o Flamengo, depois que aconteceu a saída do Bruno, né, em 2010, pelo que todo mundo sabe que ocorreu, o Flamengo sempre teve um problema sério no gol. Entendeu? A gente nunca teve um goleiro que conseguiu se firmar. A gente teve, logo em seguida que ele saiu, foi o Marcelo Lomba, que também agora é destaque no Internacional, né?
Destaque no Internacional, tá ganhando muito.
Exatamente, ele. Mas ele também não conseguiu se firmar no Flamengo. O Flamengo é aquele time, né, que gosta de acaba com qualquer... Desse ponto, cara, a torcida do Flamengo é complicada. Ela consegue tanto levar o jogador ao céu quanto ao inferno, rápido. Entendeu?
É verdade.
E aí a gente teve vários problemas com Marcelo Lomba, teve o Felipe.
O Muralha
nem se fala. O Paulo Vitor. Os goleiros não conseguiram se firmar. O único que conseguiu se firmar até agora, mas também às vezes é bem contestado, às vezes no gol, é o Diego Alves, entendeu? Apesar dele ter muitos momentos excelentes do Diego Alves, ultimamente é o goleiro intocável no time do Flamengo. Mas
é curioso que todos vieram numa fase boa e depois foram decaindo, né, ao longo do tempo, assim.
É, isso aí. Mas eu acho importante a gente lembrar também que no caso do Paulo Vitor, ele ficou muito marcado por aquele caso de mãozinha de jacaré lá, que ele lembra?
É,
dinossauro,
exatamente.
Conseguir esticar a mão. Pô, cara, eu acho que, sei lá, eu costumava ir assistir alguns jogos dele no estádio, eu sempre achei ele um bom goleiro.
Sim.
Mas as críticas sempre tem crítica.
E ele foi um dos heróis na classificação lá do Flamengo na Copa do Brasil contra o Coritiba.
Eu lembro.
Exatamente.
Foi, esse jogo foi que, acho que se eu não me engano, o Flamengo perdeu...
Perdeu de 3-0 o primeiro jogo e ganhou de 3-0 o segundo.
Esse jogo foi louco também.
Exatamente. E falando outro jogo, Goiás e Ceará. Esse jogo teve muito problema de arbitragem. Mas o VAR nesse jogo, nossa senhora, cara. O VAR nessa partida foi absurdo, cara.
Cara, eu acho que tá difícil de achar uma partida que o VAR não tá atrapalhando, não tá fazendo lambança.
Não, mas esse jogo aí, cara, o VAR ficou parado... Sem brincadeira, eu acho que foi parado de quase 10 minutos de interrupção do VAR. Entendeu?
Eu fiquei sabendo desse problema aí.
Vou começar lá do início, né? Primeiro que é o jogador que se escreve Michael, mas é Michael, né?
Michael.
Ele que quase fez um puta golaço nesse jogo, saiu driblando todo mundo, mas foi fominha, cara. Ele foi muito fominha, que ele eu acho que é aquela coisa, né? Ele driblou todo mundo, fez o lance todo, chegou na hora que ele podia ter tocado, eu não lembro qual era o jogador que tava livre ali, ele podia ter tocado a bola, mas ele tentou bater sozinho pro gol, né? É aquela coisa,
subiu,
né?
A cabeça.
É, exatamente, subiu a cabeça, ele fez a jogada toda, acho que ele queria ganhar a nota 10, né? Mas só que seria o 10, seria mais bonito se ele tivesse tocado.
Ele tava tentando igualar aquele cara lá que ganhou bola de ouro também, que foi o golaço que ele fez, também foi... Acho que foi do Vila Nova, não foi?
O Wendel Lira?
O Wendel Lira. E queria imitar também, né? Lá todo mundo de Goiás, que ia fazer, mano. Ver se voltava pra mim.
Aí também teria mais uma parada aí dessa parada do Wendel Lira, que tá muito ligado com a parada do Sidão, hein? A parada de voto, porque o Wendel Lira foi escolhido pelo público.
É verdade, Dobra, né? Se eu não me engano, acho que foi o Desimpedidos, né?
Foi o Desimpedidos. E o Desimpedidos também proporcionou a parada que a gente vai falar já do...
Mesma coisa.
Exatamente. E depois o Marlon fez um gol, o juiz... esse é o lance, né? Que ele validou o impedimento. Primeiramente, o juiz invalidou o gol. Aí pediram o VAR. Aí, a princípio, o VAR deu o gol impedido mesmo. Concluiu que estava impedido. Aí os jogadores já estavam para reiniciar a partida. Aí o juiz pediu o VAR de novo. Aí ficou um tempão para analisar e depois confirmou o gol do Marlon, cara. Tipo, parada de... Quase uns 10 minutos que, velho, e é aquela coisa, né? Chega depois no final, não é... O acréscimo não é dado de acordo com esse VAR, né, cara?
Não é dado. E os caras têm um problema do VAR, que eles estão começando a pedir VAR pros lances que não tem necessidade, cara.
Até lateral já vi pedir VAR.
É um tempo desnecessário, totalmente descabido pra poder marcar o lance, você esfria o jogo.
Esfria, você, pô, totalmente.
Acaba totalmente com a emoção do momento. Pô, eu sempre fui a favor da tecnologia no futebol, mas eu acho que ela tem que ser usada de uma maneira... pelo menos no Brasil, o início dela não tá sendo da maneira correta.
É, você não pode nem mais comemorar gol, né, cara? Você
não pode, tem que esperar.
Tem que esperar.
Faz o gol, espera o tempo.
Pera, vamos ver se é gol. Vamos ver se é gol de verdade mesmo. Vamos ficar aqui.
Não tem como. Outra coisa que eu também tô achando muito estranha é ver jogo e com bandeirinha só marcando o impedimento depois do lance até acabado. Pô, isso é muito louco, cara.
Exatamente, é. Tem uma necessidade do bandeirinha, então.
É, o bandeirinha não precisa mais dele. A bola tá rolando, o ataque do time, o cara vai lá, faz o gol. Todo mundo sabe como é que parou o lance pra poder o cara marcar o impedimento. Pô, marca o impedimento quando a bola chega, como era marcado antes.
É. E aí, cara, tá uma parada muito... É melhor não ter mais bandeirinha no jogo, né, cara?
Não tem
dessa forma aí. E o pior foi aquele caso do jogo, que a gente até comentou aqui no último Trendcast, que foi o jogo do Flamengo e do Fluminense no Carioca, que o juiz não marcou e o árbitro marcou impedimento. Isso eu nunca tinha visto no futebol, cara. O árbitro marcar impedimento e não tava impedido, né?
Não tem necessidade de ter bandeirinha, pô. O juiz quer chamar pra ele a responsabilidade.
Exatamente. E continuando aqui o jogo, o Fabinho teve também depois uma chance de fazer um gol de cabeça, depois do escanteio no primeiro tempo, mas ele perdeu. E no segundo tempo, o Thiago Galhardo, que na sua estreia empatou o jogo.
Thiago Galhardo. Quase apoiou o torcedor do Vasco.
Quase apoiou o torcedor do Vasco, exatamente. Logo, e voltando bem, né? Conseguiu logo na sua estreia. É, e logo no finalzinho, a torcida do Ceará já estava comemorando o empate na casa do Goiás, né? Um empate bom, ainda mais para o time do Ceará. Já nos acréscimos, Leandro Barcia garantiu a vitória, cara. Fez o golzinho lá no final. E decretou a vitória pro Goiás.
Futebol tem essa emoção aí, não pode deixar pra comemorar antes da hora, porque chega no final, é esse que é o momento, não pode desistir não.
É, e um time que gosta de fazer o gol final é o Flamengo, que é o próximo time que vamos falar aqui agora.
Aí quando chega lá, contra nós, com os árbitros tudo cagado.
O Flamengo enfrentou a Chapecoense no Maracanã. Destaque para o público, né, cara? O público foi...
Um calor desgraçado do Rio de Janeiro, 11 40...
horas da manhã.
Dia das mães, lembrar isso.
E o público foi altíssimo, mais de 60 mil pessoas, né?
Foram 61.900, mais ou menos. Foi o recorde de público até então.
E o Flamengo tá no recorde de todos os recordes do ano, do brasileiro.
Mais um recorde
pra torcida do Flamengo, que tem lotado estádios desde o ano passado e tá fazendo bonito, né? A festa da torcida tá indo bem. E o Flamengo foi bem também no jogo, né? Apesar do lance bizarro aí. O lance bizarro que eu digo é mais uma vez o Diego perdendo o pênalti, né?
Cara, eu não vou concordar contigo, não. Acho que o Flamengo fez um péssimo jogo, pra te falar a verdade.
Péssimo?
Péssimo jogo. Mas
o Flamengo tá com o time reserva, né, cara?
Mas o problema não é o time, o problema não é esse. O problema é que jogo de manhã, os caras já entraram sem vontade.
Mas olha só, vamos falar a verdade, o Flamengo não sabe jogar 11 horas da manhã. Você pode ver, bota aí na estatística, a maioria dos jogos o Flamengo perdeu 11 horas da manhã.
Ó, deu 20 minutos do jogo do segundo tempo, os caras estavam andando em campo. Ninguém queria nem correr atrás da bola mais.
Cara, não sei por que inventaram essa parada assim, ó. O jogo com 1-0 do Flamengo, ó. O Flamengo perdeu pro Palmeiras de 4-2. Na Arena Palmeiras, naquele ano. Acho que foi 2015 ou 2016, não lembro. Perdeu pro Atlético Paranaense de 3-0. Aquele jogo que o Atlético dominou o jogo. Perdeu ano passado, na metade do campeonato. O Flamengo perdeu pro Ceará por 1-0, cara, no jogo que tava disputando o título ainda, né?
Aquele frango, né, que tomou no fim do... Foi Diego Alves, não foi?
Cara, não lembro se foi o Diego... Acho que foi o Diego Alves,
Acho que era o Diego Alves, tomou um frango no final, o cara chutou de lá de longe, caramba.
Sim, foi o Diego Alves, sim. E já tá comprovado, o Flamengo não sabe jogar do 11 horas da manhã e insiste, cara. Foram poucas vezes
que o Flamengo venceu. Pô, e talvez em outros estados do Brasil pode até rolar, mas no Rio de Janeiro é complicado.
É calor, cara, não tem como.
O juiz parou o jogo duas vezes no segundo tempo pra poder hidratação do jogador. Inclusive, tem uma lembrança desse jogo que eu tava assistindo. Teve um lance que o VAR não foi chamado, mas era pra ter sido chamado. Não sei se vocês assistiram, que foi no lance na área, o Lincoln cabeceou pra dentro da área e o jogador da Chapecoense colocou a mão pra trás, fazendo uma asinha de frango pra trás, a bola bateu e tirou o que poderia ser um ataque perigoso, mas o juiz, mesmo com o jogo parado, não quis voltar atrás, não pediu o VAR, nem fez nada.
O VAR, pro Flamengo esse ano também não tem valido não, cara. O Flamengo acho que nenhuma vez teve o VAR a favor.
É, curiosamente, numa falta da Chape, teve uma jogada do Flamengo que o juiz mandou voltar. Não dá pra entender os critérios que a arbitragem tá usando. Tá muito estranho isso. Não dá, velho.
E aí tivemos o gol do Vitinho, depois do... Cara, que passe que o Trauco arrumou ali, né, cara? Antes do meio-campo, de trivela, ele achou o Vitinho. Que e o Vitinho famoso. Fez o gol lá dele. Depois o Lincoln... Não, desculpa. Depois teve o pênalti pro Diego no final do primeiro tempo.
E pênalti Diego... horroroso. Diego não pode bater pênalti, pelo amor de Deus. Quem é que tá botando o cara pra bater pênalti? Não tô acreditando.
Diego... E perdeu um título, né? Custou um título pro Flamengo, né?
Pô, mas ele só... Teve a estatística que eu vi, acho que ele bateu 12 pênaltis e fez 8 gols, eu acho.
É, o Diego tem um problema sério batendo pênalti, cara.
Ele nunca foi um bom um nunca grande
foi,
batendo
nunca
pênalti.
Nunca foi, nunca foi. Mas, em curiosidade, que eu acho que o primeiro gol dele... Não, o primeiro gol dele foi de cabeça.
Foi de cabeça. Acho que foi contra o Santos lá na...
Foi lá no Maré Garrincha.
Lá em Brasília, isso aí.
E o Lincoln também fez gol nesse jogo. O mineiro Lincoln, que tem jogado muito bem também, né?
Isso, foi um lindo passe do Ronaldo, cara. Jogada construída pelo Berril. Berril bateu lateral, se não me engano. Acho que ele bateu lateral. Não, alguém.
E falando no Berril, teve um lance que o Berril arrancou, né, cara?
Uma brincadeira. O que o Lincoln fez na finalização desse lance foi brincadeira. Matou o Berril, né?
Pô,
o
Berril. Pô,
ele tava na marca do pênalti, chutou igual. Pô, deu um peteleco pro gol, não é possível.
E também teve destaque nessa partida aí, foi o Pires, cara. Aquele lance do. Acho que foi o Camisa 7. Foi dividido.
Foi o Camisa 7. Como é que é o nome do cara, cara?
É, eu não lembro agora o nome dele aqui. Eu sei que ele foi dividir a bola com o Pires. Aí tomou um tombão, velho. O Pires ficou parado.
Bateu na massa. Trombada, né?
Trombada.
Famosa bate na massa e volta.
Exatamente. E o Flamengo ainda conseguiu tomar o gol do Gum. Ainda no final.
Lembrando que o Pires foi convocado aí, né? Convocado pra pré-lista do Paraguai. Pode ser um desfalque pro Flamengo aí na...
É, o Flamengo pode ter vários desfalques aí internacionais, né? Além dele tem o Trauco, tem o Cuejá, tem o Arrascaeta que pode ser convocado também. E tá, ainda tem chance ainda de convocar, que tava vendo lá ainda, pode levar até o Bruno Henrique, né, cara? Tem o Bruno Henrique que tá jogando muito bem.
Brasileira, né?
Exatamente. Rodrigo Caio, tem o Everton Ribeiro que tá comendo a bola esse ano. Entendeu? Tem bons desfalques aí que o Flamengo pode ter. Mas vou falar do próximo jogo, que é o Internacional contra o Cruzeiro. Que...
O Internacional tá surpreendendo aí mais uma vez no Brasileirão, né?
Exatamente. E destaque pro Guerreiro, né? Guerreiro, depois de sair do Flamengo, tá metendo gol de tudo quanto é jeito.
Ah, mas isso aí é fogo de palha.
O gol do Inter surgiu na falta do Guerreiro, que desviou na barreira, bateu na trave, sobrou pro Rodrigo Moledo logo no... Foi mais ou menos, não lembro quantos minutos lá, mas foi no primeiro tempo ainda.
Pô, foi no início do jogo.
É, e no segundo tempo, no primeiro tempo ainda, né? O Dedé empatou e, olha, destaque, né? Não foi gol de cabeça.
O Dedé costuma fazer sempre gol de cabeça, é verdade.
E não foi. E logo no finalzinho do jogo lá também, o Guerreiro sacramentou a vitória. Depois de um bombardeio, né? Que o Adalessandro deu um chute, o goleiro defendeu, a bola sobrou pro Guerreiro, ele chutou e...
O Guerreiro costuma fazer muitos gols assim, né? Desde a época do Corinthians, mesmo gol do lado que ele é marcado na história do Corinthians, lá da final do Mundial contra o Chelsea, foi um gol de sobra que sobrou pra ele, ele cabeceou de volta pro gol.
É, só que no Flamengo ele não teve muito destaque nessa parada de ser um artilheiro.
Não, artilheiro não, mas ele nunca foi um artilheiro.
Nunca foi, mas ele tá sendo quase um artilheiro já no Inter.
Ah, mas é porque também começou agora, né, cara? Começou o Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que ver a sequência de jogos. Vamos ver se ele vai... Tomara que ele consiga manter essa boa fase, porque eu acho ele um bom jogador, sempre gostei dele.
Sim, sim. É, falar do Galo agora. O Galo enfrentou o Palmeiras e o Palmeiras ganhou com 2 gols do Bruno Henrique. E o Bruno não Henrique. É o mesmo Bruno Henrique do Flamengo, mas é o outro Bruno Henrique que também tá jogando muito. Meteu um golaço de fora da área.
Dois golaços, né? Os dois chutes foram fora da área.
É, só que o primeiro foi um puta golaço, né?
Ah, o primeiro foi um golaço. E importante lembrar que o Palmeiras quebrou um jejum, né? Porque faziam 12 anos que o Palmeiras não ganhava do... Atlético em casa. Então, quebrou esse jejum de 12 anos, cara. Bastante tempo.
Verdade.
O Atlético é um time muito difícil de ser batido jogando em BH, né? Complicado.
E o Galo que esse ano, né, começou mal, né? Não o brasileiro, começou mal a temporada inteira.
Ah, Libertadores.
Foi eliminado na Libertadores. Engraçado, né? Que ele foi eliminado na Libertadores e o Galo conseguiu a vaga pra Sul-Americana. Sendo que não sei se você lembra da declaração do presidente, que a Sul-Americana era a Série B.
Ah, é verdade. É verdade, eu lembro do ano passado, né, que ele falou...
Exatamente, lá quando foi... falou isso, que era Sul-Americana. Eu lembro. Não tinha que jogar a Sul-Americana, Sul-Americana é Série B. Vamos ver agora, né, como é que vai agir o Galo aí na Sul-Americana.
Se eu não me engano, ele jogou com o time reserva na Sul-Americana pra poder...
Sim, mas vamos ver agora como é que vai ser, né? Porque o Galo só tá disputando o Brasileiro, né? Vamos ver o que ele vai... Se vai jogar a Sul-Americana, vai ser a Série B. E se chegar lá no final do ano, tiver disputando o título, você vai dizer que é... Ah, é a segunda divisão. Vamos ver. E também tivemos esse... Vamos deixar o Santos por último? E o Vasco? Melhor, né?
É melhor, porque tem muita coisa pra falar desse jogo aí.
Vamos falar então aí do... Vou deixar o Fortaleza também... Não, vou falar logo do Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, que fizeram um jogo que, cara, é o destaque pra homenagem ao Rogério Ceni. Que teve o mosaico do Fortaleza, da torcida do Fortaleza, pro Rogério.
Um mosaico lindo, não sei se vocês tiveram
lá. Vi.
Meu Deus do céu.
E também teve a homenagem da torcida do São Paulo. Isso comprova que, cara, ídolo, não quer dizer que o cara tá no outro time, cara. E o cara é ídolo do São Paulo. E a torcida do São Paulo, mesmo assim, abraçou ele, cara. Tá no outro time. E o Hernani vai tendo mais um gol aí no jogo. Foi 1-0 São Paulo em cima do Fortaleza. Aí tivemos um jogo bosta da rodada, que foi o Avaí 0-0 com o CSA, né?
Acabam os comentários por aqui, tá bom. Já chega.
Não, tem o Atlético ganhou do Bahia com o gol do Rony também. Foi um jogo também bosta da rodada. O gol do Rony foi logo no início do jogo e depois não teve mais nada.
Nada de relevante.
Aí quando chega lá, contra nós, com os árbitros tudo cagado.
E vamos falar agora desse jogo aí do Santos e Vasco. E foi um jogo... É o que acontece. O Vasco, primeiramente, o Vasco apresentou esses dias o Luxemburgo, né? Que vai ter trabalho o Luxemburgo aí no campeonato, cara. A gente torce pra um bom trabalho do Luxemburgo, mas ele vai ter trabalho, cara. Não foi comprovação...
Luxemburgo foi um cara que muita gente disse que ele é ultrapassado, né? Ele tá tentando provar pra todo mundo e pra ele mesmo que ele ainda é capaz de...
E tomara, né? Que ele consiga comprovar.
Eu torço pra isso também, que eu sempre gostei dele.
Sim, tomara
eu
que ele
também,
consiga.
Cara. Eu gosto muito do Luxemburgo. Eu acho que ele tem tudo pra fazer um bom trabalho, cara. O problema é a gestão do Vasco, né? Que eu acho que o grande problema do Vasco é a gestão. Não
e
é
os jogadores,
o time,
né, cara?
É quem tá lá, cara.
Tem que... É meio complicado, velho. Questão de... É atraso de salário, entendeu? É uma situação muito complexa que o Vasco tá vivendo. E não é de hoje, né, cara? Já vem desde da era Eurico Miranda. Então, é uma situação muito complexa que o Vasco tá vivendo já tem alguns anos. Foram vários rebaixamentos, entendeu? Isso é uma mancha na história do Vasco. O Vasco que sempre foi um time gigante, cara, no Brasil. E tá agindo como um time pequeno, cara.
Aí acontece coisas que ninguém consegue entender no time do Vasco. Por exemplo, a gente pega o Sidão, que foi muito criticado nessa rodada. Teve esse caso aí que a gente vai comentar já já. Mas, pô, o Sidão, cara, é um cara... Não teve uma boa atuação no São Paulo. Não teve uma ótima atuação, assim, no Botafogo, quando ele jogava no Botafogo ainda. Pra ele ser contratado pelo Vasco como se fosse o salvador da pátria no momento. Porque,
não
no
é.
Caso, ele é o... Ele é o segundo goleiro, né? Porque depois que se machucou lá o... Esqueci o nome dele, o principal goleiro do Vasco.
É, que depois nasceram no Martin Silva, né, cara?
Ficou complicado pro Vasco. Esse menino que chegou é um bom jogador, tá jogando bem. Mas ele se machucou. Então aí teve que colocou mais um garoto da base. O garoto não foi bem, foi vaiado pela torcida. Aí veio o Sidão. Mas, pô, podia ter procurado um melhor. O Sidão não jogou bem nos times que ele... O time anterior dele. Aí vem pro Vasco nessa pedrada que é o time do Vasco.
A situação
do
que o Vasco tem estado, né, cara?
E todo bagunçado.
Exatamente, cara. Complicado. Aí você, pô, e eu fico até complicado de ver, cara, o Sidão aceitar esse. Aquela coisa. É porque é o Vasco, né, velho? Não é um time qualquer. E aí o cara vai pro time do Vasco. Tá uma. Pô, Vasco, a zaga do Vasco não tá legal. O Vasco tem tomado gol pra caramba, já não é de hoje. Entendeu? Ano passado, a estreia do Vasco no Brasileiro começou perdendo 4-0 pro Palmeiras.
Não, nesse jogo, principalmente, nesse jogo contra o Santos, a gente pode ver, no segundo tempo o Vasco deu uma arrumada, mas o primeiro tempo foi uma bagunça geral.
E o Sidão querendo o Sidão querendo sair jogando
com o pé pra poder tocando a bola, não dá, cara, contra um time
muito
mais forte.
Não tem, velho, não tem como.
Sair jogando pra... Tem como, não tem como.
Exatamente, é uma situação muito complicada. E aí começou o jogo, ele já com uma falha do Sidão, né?
Falha.
Uma falha Alguma bizarra, foi uma falha bizarra dele, entendeu? E que gerou logo o primeiro gol. E foi um puta golaço também, né?
Isso aí. Aí tivemos um lance do VAR, né? Que foi anulando um gol do Vasco, que foi o... Max Lopes fez o gol de empate, mas aí foi anulado. Isso poderia ter mudado a história um pouco do jogo, né?
Sim, sim. Como
sempre, mas aí teve... Mas realmente tava, acho que foi impedido, ou teve uma falta, não lembro.
Exatamente.
Aí teve
um... E o segundo gol do Vasco, o segundo gol do Santos foi... Quem que fez mesmo o segundo gol do Santos? Foi o... Acho que foi o Rodrigo.
Foi o Rodrigo. Golaço, por sinal.
Segundo gol do... É, exatamente. O Rodrigo, mais uma vez, jogando muito bem. E também teve mais um lance bizarro aí do Sidão, que ele saiu no escanteio e não achou nada. Né?
Esse gol do Rodrigo, inclusive, foi uma falha do Sidão ridícula no lance que ele tocou a bola, se eu não me engano, foi o Pituca.
É, exatamente. Saiu mal também jogando de novo. E sobrou aí pro... Acabou a bola sobrando depois pro Rodrigo e ele meteu o golaço, né?
Eu acho também, cara, que muito do que aconteceu depois do primeiro gol foi por questão psicológica, sabe?
Sim,
eu acho que a falha do primeiro gol abalou muito ele e isso afetou o rendimento dele.
Exatamente.
Aí, inclusive, teve ele deu uma entrevista no final do jogo, né? Dizendo que jogou com o nome da mãe nas costas e passou por vários problemas, a mãe dele que já veio a falecer.
É, sofreu então, depressão, o cara já tentou se matar, tem vários casos. Complicado, aí acontece essa coisa que a gente já vai falar aqui agora, só pra falar do terceiro gol, que a culpa não foi do Sidão no terceiro gol, a culpa mesmo da zaga.
Eu achei que foi culpa dele também, porque ele não fechou o lado principal.
É, mas assim, não foi uma culpa que eu digo em sentido de falha dele.
Ah, de falha.
Entendeu?
É, sim,
de lance absurdo dele.
É porque eu digo que falha dele porque a bola foi no canto dele com a trave, ele não fechou direito.
Não, tudo bem, mas não foi a questão de falha dele de saída.
É, não entregou, não entregou a paçoca.
Exatamente. Aí acontece aquela coisa do final, como a gente acabou de falar assim, um cara já teve problemas psicológicos vários, problemas de depressão. Aí vamos dizer, vamos comentar sobre essa parada da Globo, né? Vamos falar aqui, a gente pode falar das emissoras aí e problema. A Globo criou essa parada do craque da galera nesse ano. E essa parada do craque da galera já começou a mostrar que daria problema de zoeira logo no jogo contra o... do jogo do Brasil, que foi contra o... Foi a Dinamarca ou Panamá? Eu não
Panamá.
Lembro. Foi o Panamá.
Acho que era o Panamá.
Não, foi Dinamarca. Foi com um jogador com o nome, não sei o quê, o Kudela, que era o nome.
É isso aí. Kudela.
Aí o que acontece? O Desimpedidos, que é um grande canal na internet, eles são muito da zoeira, eles fizeram com que a torcida fosse lá e votasse no Kudela pra só ouvir o Galvão falando o nome dele, né? Tipo, que até então, naquela época, era só o cara era eleito como craque da galera, mas não tinha prêmio, né? Era só ir eleger, só queria ver como que seria o Galvão falando o nome dele lá, o Kudela. Aí até o Galvão, ele conseguiu dar uma enrolada lá e não falou Kudela, falou... conseguiu...
Viu que era zoeira e...
Exatamente. Mas ali, cara, a Globo já era pra ter visto. Olha, isso aqui pode vir dar problema, entendeu? Se a galera votou na zoeira nisso aqui, vai ter jogo no Brasileiro que pode dar problema. Aí já chegou no Campeonato Carioca, vários jogos do Flamengo... que o Rodinei, todo mundo sabe que a torcida tem uma pedima grande com o Rodinei, né? O Rodinei não é um jogador de 100% de unanimidade entre a torcida. E vários jogos do Flamengo, o Rodinei tava como titular, o Rodinei era eleito o melhor em campo, entendeu? E ali, cara, você não acha comigo não que a Globo já era pra ter tomado, pensado assim, cara, a torcida tá escondendo aí pela zoeira, entendeu? Isso aí pode me dar problema.
Eles sabiam que era pela zoeira. O problema deles era, pra mim, foi o único problema nesse caso de craque da galera é inventar esse troféu. Não precisava troféu. Desse.
Exatamente. Aí inventou o troféu.
Justamente, cara. A situação constrangedora foi por causa do troféu. Acho que se não tivesse troféu seria menos constrangedor.
Mas já com o Rodinei, cara, ele já entregava o troféu pro Rodinei. Teve lance que eles teve final de jogo e entregaram o troféu pro Rodinei, cara. Entendeu? Aí você para pra analisar. Pô. Eles sabiam que o Rodinei... Só que o Rodinei, cara, o Rodinei é um cara muito... Ele é tranquilo, ele é da zoeira.
Ele leva na esportiva.
Ele leva na esportiva, entendeu? Mas, pô, vocês já não estão vendo... Cara, preste atenção, meu emissora com o tamanho da Rede Globo, entendeu? Aí, para ver, pô, os caras estão zoando o Rodinei lá e vão entregar o prêmio, sabendo que não, ele não jogou nada na partida, ele gerou ele só por causa da zoação. Aí vocês, cara, não tomando nenhuma providência, pô, vai ter jogos aí importantes. Vai ter jogo aí que... Que, cara, que poderia acontecer uma parada dessa, velho. Já era pra ter provado. Não, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos sentar aqui, vamos organizar isso. Já que a gente quer estabelecer prêmio, vamos mudar a forma disso aqui. Vamos votar, escolher 3 jogadores que foram muito bem. A gente bota pra galera votar, entendeu? Não vamos deixar todos os jogadores pra deixar o público votar não. Porque, cara, o que aconteceu? Aí veio lá, a torcida escolheu, foram lá, votou no Sidão, entendeu? se fosse, não tivesse a questão do prêmio, ia passar batido, entendeu? Ia, sei lá, o Sidão ia ser eleito, é craque da galera, ia só aparecer. Mas aí o que acontece? Você teve a maldade das pessoas, sim, porque o pessoal votou no Sidão, que queria ver a entrega do troféu pra ele. Eu vou ser sincero pra vocês, eu votei no Sidão, mas eu nem sabia que tava tendo o troféu, entendeu? Eu votei porque eu votei na época do Kudelá, entendeu? Porque eu falei, pô, quero ver o Calvão, como é que aí vai ser pra falar a parada dele. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não votei no Sidão, eu votei. Mas em nenhum momento eu sabia que tava tendo essa parada de troféu, não, cara. Entendeu? Eu fiquei sabendo desse negócio de troféu nesse jogo. Aí eu procurei saber, eu fiquei sabendo do... Que entregaram o troféu até pro Rodinei, entendeu? Entregaram o troféu pra um monte de jogadores aí. A zoeira que a gente conhece, a gente é do Rio de Janeiro, a gente acompanha os jogos do Rio. Mas não tem só zoeira aqui, porque esse craque da galera é no Brasil todo, né? Todos os jogos do Brasileirão tem o craque da galera. E aí, cara... Não podia ter... Aí falam, a gente seguiu o protocolo. Cara, mas é um protocolo, beleza. O
protocolo tá... Pô, tem hora que tu tem que quebrar o protocolo, não tem jeito. Pô,
não
é um
protocolo, tipo... Cara, protocolo sério, entendeu?
Vai entregar o prêmio pro cara com a repórter. Pô, coitada da repórter.
A repórter ficou com uma cara ali, velho.
Tem totalmente sem graça, ela não sabia onde enfiava.
Aí ficou um constrangimento, velho. Um constrangimento em rede nacional. Absurdo. Entendeu? Que é o Sidão, que, pô, o Sidão tem que parabenizar a atitude do Sidão, que ele foi uma pessoa muito educada, entendeu?
Muito educada. Se, pô, se fosse outro jogador... Pô,
foi um D'Alessandro, cara.
Pega um Felipe Melo da vida aí.
O D'Alessandro cansou de dar fora em repórter, entendeu? Pô, se é o Louco Abreu, lembra como que era o Louco Abreu na época?
Pô, o Louco Abreu não aceitou nem vestir a camisa do...
Não, o Louco Abreu não aceitou nem pedir música, cara. Teve lá...
Inacreditável.
É, mas teve o lance lá de pedir música.
Ah, que ele chegou... É verdade, ele falou fez, música pra quê?
Música pra quê? Isso é idiotice, isso é palhaçada. Pô, imagina ele entregando uma parada pra ele. Cara, ele podia muito bem estressar ele e dar uma porrada no repórter, entendeu? É, pegar o microfone e jogar, entendeu? Cara, uma parada bizarra, entendeu? Eu não vou culpar o Desimpedido, porque o Desimpedido, cara, ele está ali sempre pela zoeira, entendeu? A culpada nessa situação foi a Rede Globo. Mas parabéns também pelo Globo por reconhecer o erro, entendeu?
Reconheceu o erro, entendeu?
Foi tarde, mas antes tarde do que nunca. Entendeu? Reconheceu o erro, vão mudar o sistema, entendeu?
Eu acho que o Desimpedido só precisava ter um contato agora, depois do que aconteceu, de falar alguma coisa.
Ele emitiram nota também, Desimpedido.
Mas demorou muito.
Demitiram
nota depois de ver que o Twitter caiu todo em peso em cima deles, mas, pô, poderiam já ter feito isso antes. Acho que eles ficaram de ontem, depois do jogo, até hoje, mais de um meio-dia, sem postar nada.
Exatamente, cara. É uma situação que daria pra ter sido evitada há muito tempo, entendeu? Mas, enfim, aconteceu. Bola pra frente, vamos ver se agora não vamos ter mais esse tipo de atitude, né?
Acho que não, né? Porque acabou agora o craque da galera.
Exatamente, mas não só isso, né, cara? Pode vir acontecer isso de uma outra parada, entendeu? Mas pensar, né? Pensar mais antes de criar essas... Ainda mais você botar voto aberto, cara. Você botar voto... Vamos ser sinceros, cara. Uma parada aqui agora entrando em polêmica. O povo brasileiro não sabe nem escolher presidente, nem escolher político, governador, prefeito, deputado. Vai saber escolher craque da galera? Sério? Não vai, cara. Vamos ser sinceros, velho. Vamos botar...
Não, o problema não é, pra mim não é nem nessa questão de não sabe, é questão da zoeira mesmo, cara. Porque, por exemplo, o jogo do Vasco, pô, mas passando pro Rio de Janeiro, tinha muito flamenguista vendo o jogo. Sim. A torcida do Flamengo é maior do que a do Vasco. A torcida de outros times também, às vezes é maior, às vezes é menor, não sei.
Desimpedido mas, mandando isso no Twitter, cara.
Juntando todo mundo, cara, pra fazer isso, não tem como os caras mudarem.
Ele foi eleito com quase 90%.
Acho que foi 90% cravado.
Cara, isso é bizarro, é absurdo. 90%, entendeu? Não tem mais nem que a gente comentar sobre isso. Vamos passar
importante a gente deixar pro Sidão uma mensagem também pra ele esfriar um pouco a cabeça, ver que ele não é esse...
Exatamente. O que a gente deixa aqui mensagem pro Sidão é que parabéns pela sua atitude, entendeu? Pela sua educação, entendeu? Bola pra frente, cara. Você não vai nessa de...
Corre atrás,
cara. Tipo, não deixa nada te abalar, não. Se você chegou no Vasco, é porque você tem motivo pra... Você jogou no São Paulo, entendeu? Não jogou em time pequeno. Jogou São Paulo, você jogou no Vasco, cara. Você jogou em time gigante, entendeu? Jogou em time gigante. E se você jogou em time gigante, é que você é um gigante pra ter conquistado isso aí. Entendeu? Então, bola pra frente, foca nos objetivos, faz que não muralha, entendeu? Erga sua cabeça, mete pé e vai na fé, entendeu?
O Muralha voltou jogando muito no Curitiba, né?
Sim, exatamente. Age bem, cara. Faz isso como você fez e bola pra frente que tem uma carreira ainda pela frente. Vamos mudar de assunto, vamos falar da Libertadores agora.
Aí quando chega lá, contra nós, com os hábitos tudo cagado.
É, hoje vai rolar sorteio da Libertadores, hoje que a gente tá gravando esse podcast aqui. Tá,
daqui a pouquinho
vai rolar o sorteio da Libertadores. E teve, cara, a gente não vai dar os palpites de quem a gente acha que vai enfrentar, gente, né? Porque senão vai ficar muito grande o podcast.
Já tá muito em cima também, quando sair o podcast já vai ter saído o palpite, mas porque a gente tá gravando no mesmo dia.
Mas vamos falar aqui do sorteio que teve, de aquele sorteio de teste, né? E a gente teve, o Flamengo ia pegar o Emelec, né? E, cara, ia ter, Cruzeiro, São Lourenço, Palmeiras e LDU. E aí, cara, olha só outra chave, era River Plate, Boca Juniors e Grêmio Internacional. Cara, só jogaço, isso, né? Um Grenal e um
River. O que ficou claro nesse mini sorteio que eles fizeram de teste antes aí, foi também pra ver como é que ia ficar as chaves, né, das oitavas e quartas depois. O grupo, a parte do Flamengo, se o Flamengo passasse pelo Emelec, era muito mais fácil do que o outro fácil. Lado. O outro lado tava muito complicado, cara.
Muito complicado, cara.
Eu acredito que as chaves não devam ficar muito diferentes do que não, porque o sistema lá deles prioriza muito colocar os times do mesmo país pra tentar jogarem contra, entendeu? Pra evitar de dois times do mesmo país irem pra final. Então eu acredito que como a chave do Flamengo tinha a maioria dos times brasileiros que estavam lá, eu acredito que seja mais ou menos por aí que vai ficar.
Eu vou dar meu palpite aqui, só sobre o Flamengo. Eu acredito muito que o Flamengo vai pegar o Emelec. Porque Libertadores do Flamengo sem Emelec não é Libertadores, né?
É, verdade. Só trauma, eu não quero nem falar desse lance. Deixa eu falar, vamos pular.
E também tem um sorteio da Sul-Americana que vai rolar daqui a pouquinho. Vai ser o Libertadores Sul-Americana. Mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer. E vamos passar
por... A gente comenta no próximo.
E também vamos falar da Copa do Brasil, que rola na quarta-feira. Já temos um clássico aí, né? Corinthians e Flamengo.
Reedição da última semifinal, né?
A gente tem também... Vai ter Atlético e Santos, Fluminense e Cruzeiro, Sampaio e Correio e Palmeiras. Palmeiras pegou molezinha. São Paulo e Bahia e o Atlético contra o Fortaleza, entendeu? O Palmeiras pegou molezinha.
Cuidado com esse molezinha aí.
Mas o Sampaio ia correr, né, cara?
Não, mas mesmo assim, cara, você vai. Já cansei de ver o time pequeno dando trabalho. O Flamengo passou um perrengue há pouco tempo.
Olha só, o Palmeiras vai decidir em casa.
Vai decidir em casa, cara. Já vi o Flamengo perder em casa pra quase. Já vi o Botafogo perder pra Aparecidense. Flamengo passar perrengue pra esse time aí que eu nunca nem sei o nome, é complicado.
O Palestino. Jogar com seriedade.
Palestino, pô, lembra do Palestino? Pouco tempo, Sul-Americano passando vergonha.
Exatamente. E vamos ver aí, e teve a polêmica do segundo jogo do Flamengo-Corinthians, que ia mudar a data, né, mas eu acho que conseguiu reverter, porque o Flamengo ia perder vários jogadores.
O Flamengo ia perder bastante jogador, alguns outros times também iam perder, e é complicado, né? CBF não valoriza nem a própria competição.
Não valoriza a própria competição, isso é incrível, cara, não é de hoje. E vamos falar...
No ano passado aconteceu essa polêmica aí também, vamos lembrar na semifinal, o Flamengo...
Exatamente, aí veio a parada do Fagner.
Dedé veio junto com o Paquetá, lembra?
Exatamente.
Um avião fretado pra disputar.
O Fagner que foi cortado e jogou.
Fagner, pô, complicado, CBF sempre...
Essa situação complicada, né, cara? Vamos falar agora da Europa, vamos falar agora do Manchester City, cara, meu time na Inglaterra, meu time na Europa.
Campeão.
Eu assisti esse jogo. Assisti, foi um jogo que, olha só, cara, eu sofri no jogo, porque foi um jogo, cara, foi complicado, né, porque foi o campeonato mais disputado entre dois times, cara, que o Manchester City e o Liverpool fizeram um campeonato absurdo. Chegou com...
O Visca com 97 pontos, cara.
Cara, você fazer 97 pontos e não ser campeão, cara, entendeu? O City chegou com 95 pontos na última rodada e o Liverpool com 94. Finalizou com 98 a 97. Cara, o jogo começou. Tava 0-0, né? Eu assisti esse jogo, eu posso falar bastante dessa partida. O Brighton começou na frente. E logo na hora que teve o gol do Brighton, já tava 1-0 o Liverpool. Entendeu? Por isso o Liverpool tava sendo campeão. Aí, cara, o Agüero é aquele cara que foi o herói do gol em 2012. Do título contra o Queen's Park Rangers, que a gente enfrentou o Queen's Park Rangers, né? O Manchester City, é porque eu sou torcedor do City declarado, quem me conhece sabe, aí eu acabo falando como torcedor. foi o City enfrentou o Queen's Park Rangers naquele jogo lá que o Agüero fez o gol da virada no finalzinho, que tem a narração fantástica. Eu vou até soltar a narração aí, né, agora. Solta a narração aí rapidinho.
Manchester City is still alive here. Balotelli, Agüero!
Que essa narração gerou uma tatuagem, cara. Se vocês precisarem, tem uma tatuagem que é Agüero! Que é, foi um título sensacional. Mas o City acabou depois do primeiro gol lá, acabou virando e não teve muita dificuldade. Ganhou de 4-1 esse jogo.
É, o time do Brighton é fraco, né, meu garoto?
Exatamente, não era um time difícil. Mas, a gente, já falando do City, temos agora uma situação que até o Gabriel falou aí no início do podcast. O City pode ser banido da UEFA por um ano, cara, da UEFA Champions League.
Exatamente, um ano fora da UEFA Champions League por causa aí de questões que não estão esclarecidas a respeito de contrato, tá? Algumas cláusulas aí de... Exatamente, algumas cláusulas aí de contrato foram omitidas, ninguém sabe o que tá passando aí, mas isso pode causar um problema muito grande. Pra quem não tá por dentro, isso daí é mais um dos casos vazados pelo Football Leaks. Pra quem não tá ligado, mais ou menos é o mesmo grupo que vazou aquela situação do Neymar, que o Neymar teria ganhado um dinheiro por fora aí na transação dele. Foi o mesmo grupo, essa investigação já tá rolando tem 4 meses e pode deixar eles fora da UEFA por um ano.
É complicado, situação complicada, né? Mais uma vez o time passando perrengue por causa de fair play financeiro.
Não, mas menos mal, se acontecer essa punição, ser só a punição de ficar um ano fora da Champions, né? Porque... É pior quando fica um ano sem você poder contratar jogador, entendeu?
Como o Chelsea, né?
O Chelsea
vai passar por esse perrengue. E o problema do Chelsea, que não sei se a gente já pode adiantar, o Hazard, né?
Exatamente, já é o próximo tópico. É que o Hazard vai pro Real Madrid, entendeu? Foi a notícia de hoje.
E o time sem poder contratar, cara? Como é que pode uma coisa dessa? Eu não liberaria o cara nem por um decreto, filho. Eu ia botar o salário dele lá nas alturas.
Sim, exatamente. Vai ficar agora... Vai perder um dos craques do time, um dos maiores craques do time. Se bobear o maior, né?
Vai botar quem? Vai botar o William. Vai botar o William no lugar dele pra correr. Pô, o William, pelo amor de Deus.
E aí, também uma notícia que acabou de sair agora, que foi que o Real Madrid dispensou o Navas. Entendeu? Notícia goleiro, fresquinha, né? Exatamente. O Real Madrid acabou de dispensar o Navas.
Vascão, aí Vascão. Vai atrás, Vascão.
Aí Luxemburgo. Luxemburgo. Navas tá no mercado. E também falando do Real Madrid, quase tomou um sacode ontem pro... Ontem não, desculpa, porque o dia que tá saindo o podcast aí, tá sendo na terça. No domingo, no jogo lá, quase um sacode pro Real Sociedade. Que o Real Madrid começou vencendo, tomou a virada, ainda teve a chance de aumentar com o William José, que perdeu o pênalti. E foi 3-1, cara, o Real Sociedade botou bola na trave, mas teve um lance do Vinícius Júnior que entrou, que bagunçou, cara. Ele fez uma arrancada. Que ele saiu driblando todo mundo, cara. Ele botou no meio de três, cara. Aquele 2 ou 3 lá. Mas ele fez uma arrancada fora do normal, cara. Que o pessoal achou que ele não ia chegar, ele chegou. O moleque joga muito, cara. Esse daí...
Tá torcendo pra ele voltar em alto nível aí, seleção brasileira, que acabou de voltar de lesão.
Vamos ver se consegue ser convocado ainda pra Copa América, né? Seria muito bom, cara. Nem que seja... Tem que ir, né, cara?
Vou dar uma cornetada aqui. Eu acho que o Neymar tinha que ficar de fora, mas deixa aqui.
Também acho, vou ser sincero.
Ah, isso aí, se depender da opinião de todos aqui, é unanimidade.
Falar sobre isso, né, cara? O Neymar teve aquela polêmica com o torcedor. Mas não sei se vocês se lembram. Foi o William, não lembro qual foi o jogador. Foi o Diogo Costa, o Douglas Costa. Que teve a parada de cuspir no outro jogador. Que ele ficou de fora da convocação do Tite também. Eu não lembro agora quem é que foi exatamente.
Acho que foi o Douglas Costa.
É, que ele cuspiu no jogador e o Tite não convocou ele por indisciplina. E por que o Neymar ali é convocado, entendeu? Tá aí umas paradas que a gente tem para paralisar.
Calma, quinta-feira ele pode não ser convocado. Calma.
Não, mas ele já tá praticamente certo, entendeu? É uma parada que a gente tem que parar pra analisar, velho. Que é o seguinte, o nosso país, se for um lance desse lá na Europa, um time na Europa, não ia ser convocar o craque não, cara. Entendeu?
A gente é carente, cara.
Exatamente.
É carente.
A gente deixa, passa a mão na cabeça dos jogadores que não são os craques, né? Quer dizer, passa a mão na cabeça dos craques e os outros aí.
A gente tipo convocou o Muralha, cara. A gente convocou o Diego. O Ilharão foi convocado já.
É uma parada muito complicada da situação no Brasil. E falando do Brasil, né? Já que maneira que a gente tá inventando tudo certinho, né? Vamos falar do Brasil aqui no atletismo, que o Brasil conseguiu ser campeão mundial de revezamento 4 por 100 metros.
Vamos fazer uma salva de palma aqui, porque pelo amor de Deus,
exatamente, agora... palma pro Brasil. Ninguém acreditava na seleção. Se você... Na seleção não, desculpa, dos garotos do Brasil. Você vê a narração, o narrador, cara, ele tava mais preocupado em saber o nome dos atletas. Os
corredores.
Dos outros países do que do Brasil. Ninguém sabia, tava tipo, Brasil, cara, Brasil vai ganhar o quê no atletismo?
Vamos ver, quer saber o nome do coreano. Falou de atletismo, a gente só lembra de jamaicano, né, cara?
Exatamente. Mas o Brasil, cara, ganhou e ganhou bonito, cara, de uma das provas mais disputadas e com a diferença mínima de pontuação.
E, cara, lá no Japão, né?
É, e cara, o mais engraçado é quando acaba a corrida, é o cara lá, que foi o último, foi o Paulo André. E, cara, ele quando termina, ele bota a mão na cabeça, ele não acreditando, ele fica falando, por favor, por favor, por favor. Aí quando passa, cara, ele volta correndo os 100 metros de novo. Vocês estão vendo no vídeo, ele correu tudo de novo. Cara, e tipo assim, é emocionante, cara. Se vocês não viram, assistam, entendeu? Tem lá no Globo Esporte pra vocês verem. Assistam lá, cara, que...
Teve um lance nesse eu tava, tô até pesquisando, na hora de pesquisar agora, apareceu aqui pra mim de um corredor americano que deu uma chegada de Superman, caraca, muito louco.
Já que você falou de lutador sem querer, só pra gente complementar aqui uma parada de polêmica também, que foi do José Aldo. Que o José Aldo, nesses dias, semana aí, depois do jogo do Flamengo na Libertadores, foi criticar o Pará.
Cornetou
Pará. Muito, falou mal pra caramba do Pará, disse que o Pará não sabe não sei o quê, não tem futebol, blá blá blá, não sei o quê. E o Pará deu um tapa na cara do José Aldo sem mão. E ele publicou no seu Instagram, ele publicou a seguinte mensagem aqui, que a gente vai ler rapidinho aqui pra vocês, que foi um tapa na cara sem mão total. Ele publicou no seu Instagram o seguinte, vou ler aqui. Vergonha não é cair, José Aldo. Vergonha é não ter forças para se levantar. Às vezes a vida nos derruba, mas temos que levantar e seguir. O verdadeiro campeão sempre dá a volta por cima. Força Zé. Ele botou isso no seu Instagram. E, cara, esse daqui também merece uma palma pro Pará, porque...
O Pará sempre foi um cara muito íntegro, né?
Ele, em nenhum momento, pra você ver, o José Aldo criticou ele, e a resposta do Pará foi essa aí, ó. Dizer pra ele seguir em frente, levantar a cabeça. Isso é atitude de atleta.
Campeão, atitude, né? Isso é atitude de campeão.
Parabéns, Pará, pra você também pela sua atitude, entendeu? Mesmo que você possa estar tendo problemas na... Você tá jogando no Flamengo porque você tem méritos pra estar aí, entendeu? Você tem mais de 200 jogos com a camisa do Flamengo, não é
à toa. O Pará é um jogador que nunca jogou em time pequeno também, cara. Vamos lembrar.
Pará é campeão da Libertadores, cara.
Pará jogou no Grêmio.
Pará jogou no Grêmio, no Santos do Neymar. Entendeu?
Pô, e era título absoluto.
Sim, teve lances. O Pará jogou bem pra caramba, teve momentos aí pelo Flamengo. Entendeu? Em 2016, Pará destruiu, cara. Tava jogando pra caramba. Entendeu? E o cara fazia assim, cara, o cara é um atleta. Entendeu? O cara é profissional. E vem o lutador como o José Aldo. E, tipo, ele que sabe também, né, cara? O José Aldo também já passou por esse momento de
não é a primeira vez que também que dá uma queda no José Aldo, né?
Exatamente. Pra ele falar isso, pô, tu tem que se pôr, às vezes, no lugar dos outros jogadores, cara. Do jogador, do competidor. É uma questão que a gente deixa aqui pra... Essa semana foi uma semana muito pra gente parar e refletir, entendeu?
É verdade.
Pra refletir um pouco algumas atitudes da gente aí no...
Só lembrando aí pro pessoal que curte MMA e que escuta a gente também, pô, a gente teve uma disputa nesse final de semana muito complicada pro Brasil, né? Os jogadores brasileiros passaram um perrengue no UFC Rio de Janeiro. O Anderson Silva, infelizmente, se machucou mais uma vez. Acho que ele tá na hora de parar, né?
Tá na hora de parar. Infelizmente.
O Anderson Silva é um cara que eu tenho...
Todo mundo tem um carinho, paixão por ele, né? É um dos ícones, ídolos da...
Mas eu acho que já tá na... Já deu. Pô, o cara tinha que ter parado por cima, sempre foi ídolo e...
E aquela coisa, né? Continua, é parar mesmo por questão também de saúde, né, cara?
Saúde, é isso aí, tudo. Tem... Entendeu? Pô, aí... Pô, cara, tu viu o cara lutando, o cara não parecia estar no ritmo, cara. O moleque... Lutou contra ele totalmente disposto e ele lá, pô, sei lá, sabe? Então, acho que tá na hora já de dar um tempo. Teve outro Brasil Minotouro também que deu mole lá. Pô, José Aldo não conseguiu ganhar. Só a gente teve uma alegria com a menina aí, né? Com a Jéssica Batistaca. Pô, aquele lance dela no final também é complicado, cara. Eu não sei se o UFC vai levar isso pra frente, não, porque aquele golpe lá é muito perigoso. Não sei se vocês viram.
Não, não acompanhei, não, mas...
Depois, se puder dar uma olhada, pô, ela jogou a menina pro alto, né, aquela, esse lance dela que ela fala que é bate-estaca. Ela joga no chão, cara, e a garota caiu com o pescoço pra baixo do corpo. Com o corpo todo...
até o momento, assim, não é um golpe que é proibido, né? É, não é um golpe muito comum de se ver, mas ele, por enquanto, é legal. Mas é... Eu acho que vai ser uma situação que o UFC vai repensar aí, porque nunca aconteceu, acho que, uma situação tão impactante quanto dessa luta, entendeu?
É, se não me engano, a menina até apagou.
É, você foi sabendo.
Bora? Pô, complicado.
Então é isso, galera. É o seguinte, a gente vai terminar esse podcast por aqui. Já tá chegando a uma hora de podcast gravado. E queria agradecer a presença do Guilherme, cara. Muito obrigado por ter aceito esse convite de participar aqui do Trendcast.
E valeu, cara.
Espero que você volte mais vezes, cara. Gostamos muito.
Pô, quando precisar, só chamar. Só chamar que a gente tá sempre aí.
E o Gabriel também aí, de volta aí no nosso Trendcast, que esteve ausente nesse último do Cartola. E a gente tem que avisar aqui, ó, que o nosso podcast já bateu, já estamos chegando quase 100 reproduções totais, hein? E já é uma boa média aí. No último Trendcast de esporte, né, que bateu 40 reproduções. Então, vamos ver se a gente consegue bater isso aí de novo. E tá tudo nos caminhando bem, a gente tá tentando postar toda terça-feira, todo sábado por enquanto, e aí tem a novidade, né, Gabriel? A gente vai começar o Trendcast em breve, e talvez já também já vão ter um... A gente tá pensando num tema aí legal com o Guilherme também, tema do nosso passado, né, Guilherme? Que a gente tava até comentando hoje mais cedo.
Ah, é verdade, pô, a gente tem muita coisa, cara.
A gente pode dar um... Só que a gente vai dar spoiler, não. A gente tem uns podcasts aqui que dá pra gente fazer. E vai falar ainda de cinema, de filme, de jogos. Tem vai ter muitos aí, vai ter o quadro Trendcast mesmo. O Trendcast puro vai ser sobre isso aí, gente. Então não deixe de nos acompanhar, siga a gente no Spotify, siga a gente lá no iTunes, também, mas o que, cara? Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter, no Instagram.
Pode dar aquela divulgada? Pode dar uma divulgada? Pode dar uma divulgadinha?
Pode dar uma divulgada, por quê? Pode falar.
Guile77, quem quiser acompanhar lá no Instagram, pode acompanhar também no Twitter.
Vou botar tá aqui no... Pra quem
na descrição.
Pra quem tá no Spotify, só vocês verem aí, ó. Tá na descrição aí do post, entendeu?
Tá sempre participando de muita coisa.
Só vocês seguirem ele lá.
GILH77. Tamo aí.
Pode seguir ele lá no Instagram e Twitter, tudo isso?
Tudo mesma coisa.
Tudo mesma coisa. Então, galera, sigam ele lá no Instagram. E volte mais vezes aqui, Guilherme. Foi um prazer ter você aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Um grande abraço para todos e boa sorte nessa semana aí. E vamos ver se os times brasileiros se dão bem no sorteio, que vai começar daqui a 5 minutos.
Torcendo para os brasileiros irem bem nessa próxima fase da Libertadores aí.
É, né? Porque
aí,
a gente pode ter uma Copa do Brasil na Libertadores, dependendo do
sorteio. Imagina essa maravilha.
Imagina uma Copa do Brasil na Libertadores. Vamos ver.
Aí o argentino se mata.
Aí, Então é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem bem. Até o próximo podcast. Tchau.